Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 da Aeris Energy. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. E para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço ri.aerisenergy.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Aeris, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Aeris e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: o senhor Alexandre Negrão, diretor-presidente e de Relações com Investidores, e a senhora Cristiane Barreto Sales, diretora financeira. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de convidar vocês a acompanharem a agenda do dia, que está no slide 3 da apresentação. Começaremos com o senhor Alexandre, que irá abordar os tópicos 1 e 2, trazendo as perspectivas de mercado, e em seguida comentando sobre o desempenho operacional. Na sequência, passaremos a palavra para a senhora Cristiane, que tratará o tópico 3, apresentando os resultados da companhia. Finalizada essa parte, entraremos na sessão de perguntas e respostas, o Q&A. E, por fim, o senhor Alexandre retornará para fazer as considerações finais. Pode prosseguir, senhor Alexandre.
Bom dia a todos. Iniciando no slide 4 e falando um pouco de mercado brasileiro, hoje observamos um pipeline relevante de novos empreendimentos. Existem aproximadamente 19,1 gigas de projetos eólicos registrados, das quais cerca de 3,8 gigas se encontram em estágio mais avançado de desenvolvimento, com maior probabilidade de contratação nos próximos ciclos. Nem todos esses projetos serão executados, mas esse volume demonstra que a demanda potencial continua existindo. À medida que o ambiente regulatório e as condições de mercado evoluírem, parte importante desse pipeline tende a se converter em investimentos efetivos. Nos Estados Unidos, seguimos observando um mercado bastante ativo para 26 e 27. A demanda continua sustentada pelos investimentos em geração renovável, especialmente em projetos que já possuem viabilidade econômica e cronogramas definidos. Para 28, ainda existe alguma incerteza em função das evoluções de políticas públicas e dos incentivos previstos para o setor. Mas no horizonte de curto e médio prazo, seguimos enxergando um mercado saudável para exportações. Também percebemos uma melhora gradual no ambiente regulatório macroeconômico no Brasil. Nos últimos meses, diversas discussões vêm sendo conduzidas entre o governo, ANEEL e ONS, buscando soluções para enfrentar os gargalos enfrentados pela indústria, principalmente relacionado ao acesso de transmissão e o problema de curtailment. Embora ainda existam desafios importantes, entendemos que o ambiente vem evoluindo na direção correta. Outro ponto importante é a expansão da infraestrutura de transmissão. Os leilões previstos contribuem para ampliar a capacidade de escoamento da energia renovável e são fundamentais para destravar novos investimentos. A expansão da energia eólica depende diretamente da disponibilidade dessa infraestrutura. Por isso, acompanhamos de perto esse tema. Gostaríamos de destacar também a nova rodada chamada do Dia do Perdão, que trata-se de um mecanismo criado pela ANEEL para permitir que empreendedores devolvam projetos que perderam viabilidade econômica, liberando capacidade hoje ocupada de transmissão para novos empreendimentos. Na rodada mais recente, foram protocolados pedidos envolvendo aproximadamente 11,5 gigas de projeto. Desse, cerca de 9,3 giga corresponde a projetos solares e 300 mega correspondem a projetos eólicos. Esses pedidos ainda passarão pela análise da ANEEL e da ONS, mas representam um movimento importante para reduzir o estoque de projetos sem perspectiva para a implementação e liberar capacidade para novos investimentos. Para o setor como um todo, esse é um passo relevante na direção de tornar o acesso à rede mais eficiente e contribuir para a retomada gradual de novos projetos. Dentro desse contexto, seguimos bastante confiantes na nossa posição competitiva. Hoje contamos com aproximadamente 2 gigas já contratados para fornecimento de pás entre 26 e 27, além de aproximadamente 500 mega em negociação avançada. A reativação gradual de 4 linhas de produção está sendo conduzida de forma disciplinada, acompanhando a evolução da demanda contratada e preservando nossa estratégia de alocação eficiente de capital. Nosso foco continua sendo em crescer de forma sustentável, priorizando rentabilidade, geração de caixa e retorno sobre o capital investido. Passando para o slide 5, o slide de resultados do trimestre, acredito que a principal mensagem é que começamos a observar os primeiros reflexos da retomada operacional da companhia. No segundo trimestre, registramos crescimento da receita líquida em relação ao trimestre anterior, refletindo um aumento do volume produzido, a evolução das exportações e o reconhecimento de receitas associadas a novos contratos e de serviços. Esse avanço operacional contribui para uma melhora importante na rentabilidade e evolução da margem EBITDA, evidenciando maior diluição de custos fixos e ganhos de eficiência na operação. Ao mesmo tempo, seguimos mantendo disciplina na alocação de capital. Os investimentos realizados no período permanecem concentrados na reativação gradual das linhas de produção, sempre alinhados à demanda contratada. Por outro lado, o resultado líquido ainda permaneceu pressionado pelo elevado custo financeiro da companhia. Apesar disso, entendemos que os indicadores operacionais do trimestre demonstra uma trajetória consistente de recuperação que esperamos continuar observando à medida que os volumes contratados avancem e as linhas reativadas atinjam maior maturidade operacional. Passando para o slide 6, a gente vê a evolução na nossa capacidade produtiva ao longo dos próximos anos. Encerramos o segundo trimestre com 2 linhas maduras em operações, responsáveis pela produção de contratos atualmente em execução. Ao final do trimestre, iniciamos a reativação de outras 4 linhas de produção que entrarão em operação ao longo do terceiro trimestre de 26. É importante destacar que essa reativação não representa uma antecipação de capacidade. Ela está diretamente alinhada ao cronograma dos contratos já firmados e evolução esperada da demanda, preservando nossa disciplina e alocação de capital, evitando custos associados à ociosidade. Também vale lembrar que uma linha de produção de pás não atinge sua eficiência máxima imediata após a reativação. Existe uma curva natural de aprendizado, estabilização dos processos e ganho de produtividade até que a operação alcance seu nível de maturidade. No nosso caso, porém, estamos falando de reativação de linhas que operaram anteriormente e contam com infraestrutura e processos consolidados, o que tende a tornar essa curva de maturação mais rápida do que a de uma linha totalmente nova. Por isso, à medida que essas linhas avancem nessa curva de maturidade, esperamos ampliar gradualmente nossa capacidade produtiva, aumentar a diluição dos custos fixos, capturar ganhos adicionais de eficiência operacional e, consequentemente, continuar evoluindo a nossa rentabilidade operacional. O slide 7 mostra a evolução da nossa atividade industrial. No primeiro semestre de 2026, entregamos 32 sets, o equivalente a 147 mega, refletindo o nível atual da demanda da companhia. Na comparação entre o segundo e o primeiro trimestre, observamos um aumento de aproximadamente 13%, tanto no volume produzido quanto no megawatt entregue. Embora ainda estejamos em um patamar inferior ao histórico da companhia, Esse crescimento representa um importante sinal de retomada da atividade operacional. Esse avanço decorre da evolução dos contratos em execução para o mercado externo, atualmente atendidos por duas linhas de produção, e está em linha com a estratégia de reativação gradual da capacidade produtiva apresentada no slide anterior. Adicionalmente, as quatro linhas em processo de reativação estão destinadas ao atendimento da demanda contratada para o mercado interno, evidenciando os primeiros sinais de retomada desse mercado e preparando a companhia para atender ao aumento esperado de atividades nos próximos trimestres. Nosso objetivo continua sendo aumentar a produção de forma disciplinada, acompanhando a evolução da carteira de pedidos. Essa abordagem nos permite ampliar gradualmente a utilização das linhas, capturar ganhos de produtividade e aumentar a diluição dos custos fixos, refletindo positivamente nos indicadores operacionais ao longo dos próximos trimestres. Com isso, encerro minha parte da apresentação e passo a palavra para a Cristiane, nossa diretora financeira, que apresentará os resultados financeiros do trimestre.
Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. Começando pela receita, no slide 8. No segundo trimestre, registramos uma receita operacional líquida de R$ 129,3 milhões, um crescimento de 22,4% em relação ao primeiro trimestre. Esse desempenho foi impulsionado pelo aumento da produtividade operacional, pela evolução do volume de entregas no período e pelo reconhecimento de receitas associadas ao ramp-up fee e ao CAPEX recebidos para suportar a demanda do cliente. Quando analisamos a abertura da receita, observamos que o crescimento do segmento de PaaS reflete a evolução da execução dos contratos vigentes. Já o segmento de serviços apresentou crescimento em relação ao trimestre anterior, principalmente em função de novos contratos firmados no período. Na comparação com o primeiro semestre de 2025, a receita ainda permanece abaixo do patamar do ano anterior, refletindo o menor nível de atividade observado no mercado eólico brasileiro ao longo dos últimos trimestres. No entanto, o segundo trimestre de 2026 já apresenta os primeiros sinais de retomada operacional da companhia, com a reativação das linhas de produção e o avanço da execução dos contratos já firmados. Esperamos que esse movimento continue refletindo na evolução da receita à medida que essas linhas avancem em sua curva de maturidade operacional. Passando agora para o slide 9, da margem bruta. Acredito que este seja um dos principais destaques do trimestre. No segundo trimestre de 2026, a margem bruta consolidada atingiu 7,6%, representando uma melhora de 20,2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2026 e de 9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Desconsiderando os efeitos da depreciação e amortização no custo de produtos vendidos, a evolução permanece consistente, com expansão de 20,1 pontos percentuais entre o primeiro trimestre de 2026 e o segundo trimestre de 2026. Essa evolução refletiu principalmente a melhora do desempenho operacional da companhia, impulsionada pelo avanço da produção, pela maior diluição dos custos fixos e pelos ganhos de eficiência operacional. Além disso, o reconhecimento de receitas relacionadas ao ramp-up fee e ao CAPEX também contribuíram positivamente para esse desempenho. Analisando exclusivamente a operação de PaaS, vemos que a margem evoluiu de 4,5% no primeiro trimestre para 20,4% no segundo trimestre, com expansão de 15,9 pontos percentuais. Vale destacar que o volume produzido no segundo trimestre de 2026 permaneceu em patamar semelhante ao trimestre anterior. Portanto, essa expansão da margem evidencia uma melhora estrutural da operação, refletindo maior produtividade, melhor absorção de custos fixos e evolução na performance das linhas produtivas. Desses 15,9 pontos percentuais de expansão, aproximadamente 11,6 pontos estão associados às receitas de ramp-up fee das linhas reativadas e ao CAPEX, enquanto 4,3 pontos percentuais são ganhos de eficiência. Em conjunto, essas análises reforçam que a recuperação da margem observada no trimestre não decorreu apenas de efeitos pontuais, mas foi sustentada principalmente pela evolução operacional da companhia, refletindo o aumento da eficiência, a melhor absorção dos custos fixos e a captura gradual dos ganhos proporcionados pela retomada da produção. Passando agora para as despesas operacionais no slide 10, encerramos o segundo trimestre com despesas totais de R$ 44,7 milhões, frente a R$ 36,5 milhões no primeiro trimestre. Quando isolamos os efeitos não recorrentes, observamos que as despesas operacionais recorrentes permaneceram praticamente estáveis em relação ao trimestre anterior, evidenciando a continuidade da disciplina na gestão de custos e o controle das despesas operacionais. O aumento observado nas despesas totais foi explicado principalmente pelo reconhecimento do deságio do ICMS, no montante de 4,1 milhões de reais, e pelo aumento das perdas sobre recebimento de clientes a serviços de 3,2 milhões de reais, ambos efeitos não recorrentes. Esse resultado reforça que o crescimento da atividade operacional ao longo do trimestre não foi acompanhado por um aumento proporcional na estrutura de custos, permitindo que a melhora observada na margem bruta também se refletisse na evolução do EBITDA. Quando passamos para o slide 11, ampliando a análise para o primeiro semestre, vemos que essa disciplina na gestão de custos fica ainda mais evidente. As despesas operacionais totalizaram 81,2 milhões de reais no primeiro semestre de 2026, frente a 126,2 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. É importante destacar que o primeiro semestre de 2025 foi impactado por 45,1 milhões de reais de despesas não recorrentes relacionadas à reestruturação da dívida. Mesmo desconsiderando esse efeito e comparando as despesas recorrentes dos dois períodos, observamos uma redução de aproximadamente 9%, refletindo principalmente menor despesa com pessoal, serviços prestados, despesas gerais administrativas e outras despesas operacionais. Esse resultado demonstra que as iniciativas implementadas ao longo dos últimos trimestres continuam gerando ganhos consistentes de eficiência. No semestre, o aumento observado nas despesas com vendas reflete principalmente o maior volume de exportações. Enquanto, da mesma forma que no segundo trimestre de 2026, os efeitos não recorrentes registrados estão relacionados ao deságio de ICMS e o aumento das perdas sobre recebimento de clientes referente a services. Passando agora para o slide 12. Aqui temos uma visão mais detalhada das nossas despesas gerais administrativas, onde seguimos observando os efeitos das iniciativas que vêm sendo implementadas para a adequação da nossa estrutura de custos. Na comparação anual, vemos reduções nas principais linhas de despesas, tanto no segundo trimestre quanto no acumulado do semestre, com destaque para pessoal, serviços prestados, despesas com viagens, aluguéis e utilidades. É importante lembrar que, para essa comparação, estamos desconsiderando os efeitos não recorrentes relacionados à reestruturação da dívida, reconhecidos no segundo trimestre do ano passado. Quando olhamos para a comparação sequencial entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026, essa disciplina também permanece evidente. As despesas com pessoal apresentaram uma variação pontual, refletindo principalmente reajustes salariais, benefícios e o pagamento de abono sindical. Em contrapartida, observamos redução nas despesas com serviços prestados e, de forma mais expressiva, nas despesas com viagens, enquanto aluguéis e utilidades permaneceram praticamente estáveis. Esses resultados refletem conjunto de iniciativas que temos conduzido ao longo dos últimos períodos, incluindo a otimização da estrutura de SG&A, a revisão dos contratos e racionalização dos gastos com serviços e sistemas, além de um acompanhamento cada vez mais criterioso das despesas administrativas. Mais do que reduções pontuais, buscamos manter uma estrutura de custos mais adequada ao atual nível de atividade da companhia, preservando a disciplina financeira ao mesmo tempo que avançamos no processo de retomada da operação. Essa evolução operacional que vimos nos slides anteriores também se refletiu de forma bastante clara no EBITDA do trimestre, conforme slide 13. No segundo trimestre de 2026, o EBITDA ajustado foi negativo em 12,4 milhões de reais, uma melhora de aproximadamente 15 milhões de reais em relação ao resultado negativo de 27,5 milhões de reais registrado no primeiro trimestre. Da mesma forma, a margem EBITDA ajustada apresentou uma recuperação relevante, passando de 25,9% negativos para 9,6% negativos no período. Essa melhora reflete a combinação do crescimento na receita com a recuperação da margem bruta e os ganhos de eficiência operacional que comentamos anteriormente. Ao mesmo tempo, seguimos mantendo disciplina sobre estrutura de despesas, o que contribuiu para que uma melhora operacional fosse capturada também no EBITDA. Apesar de ainda reportarmos o EBITDA negativo, a evolução sequencial mostra uma trajetória importante de recuperação da rentabilidade da operação. No semestre, a variação reflete principalmente o menor nível de receita. Olhando à frente, à medida que avançarmos na execução dos contratos e as linhas que estão sendo reativadas evoluem suas curvas de maturidade, esperamos ampliar gradualmente os volumes de produção. Esse movimento deverá contribuir para uma maior absorção dos custos fixos e para a captura de novos ganhos de eficiência, dando continuidade ao processo de recuperação da rentabilidade da companhia. Passando para o slide 14, sobre a estrutura de capital. Encerramos o segundo trimestre com a dívida bruta de 1,96 bilhões de reais e dívida líquida de 1,94 bilhões de reais. Como comentamos anteriormente, o reperfilamento concluído em 2025, que contemplou aproximadamente 90% do nosso endividamento, permitiu o alongamento do perfil da dívida, concentrando as amortizações mais relevantes a partir de 2027 e reduzindo a pressão sobre caixa no curto prazo. Para 2026, permanece a dívida junto ao BNDES de 93 milhões de reais de principal, além dos juros acumulados. Paralelamente, mantemos uma avaliação contínua de alternativas para aprimorar nossa estrutura de capital e adequá-la à realidade e às perspectivas do negócio para os próximos anos, em linha com o processo de reequilíbrio financeiro da companhia. E para finalizar, olhando para o fluxo de caixa, tivemos uma geração de caixa operacional de 33,5 milhões de reais no primeiro semestre. Essa geração foi influenciada principalmente pelas variações de capital de giro, com destaque para a redução dos descontos a receber e para as movimentações das contas de fornecedores e adiantamento de clientes, que compensaram o aumento de estoques associado à retomada gradual da produção. Parte da movimentação dos fornecedores reflete ações de gerenciamento de caixa. Do lado dos investimentos, tivemos um consumo de 27,6 milhões de reais, direcionado principalmente à reativação das linhas de produção e à preparação da operação para atender aos contratos já firmados. Já da atividade de financiamento, consumiram 17 milhões de reais no período. Com esse movimento, encerramos o segundo trimestre com a posição de caixa de 17,3 milhões de reais. Com isso, concluímos a apresentação de resultados do trimestre. Passo agora a palavra para a Laís, que dará início à sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada.
Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Q&A, localizado na parte inferior da tela, e escrever sua pergunta para entrar na fila. Caso prefira fazer a pergunta por áudio, sinalize essa opção também pelo Q&A. Quando chegar a sua vez, uma solicitação para ativar o microfone aparecerá na tela. Basta aceitar a solicitação e ativar o microfone para fazer sua pergunta. Pedimos, por gentileza, que cada participante faça todas as suas perguntas de uma única vez. A primeira pergunta vem de Moisés Bol, investidor pessoa física. Apesar da melhora operacional, a dívida líquida chegou a aproximadamente 1,9 bilhões no 2T26, enquanto o caixa permanece apenas 17 milhões e as despesas financeiras líquidas consumiram 115,7 milhões no trimestre. Considerando o vencimento com o BNDES e as necessidades de financiar o ramp-up das quatro novas linhas, qual é o plano da companhia para evitar que o custo financeiro e a necessidade de capital de giro consumam o caixa gerado pela recuperação operacional? Existe algum cenário em que a administração considere necessário um novo aporte de capital ou uma operação de equity? Outra do Moisés. A companhia encerrou o trimestre com aproximadamente 2 gigas de pipeline para 2026-2027 e iniciou a reativação de quatro linhas. Considerando que o principal objetivo agora é recuperar margem e geração de caixa e não simplesmente aumentar o volume, qual é a margem mínima que a administração considera aceitável para os novos contratos de PaaS? E, olhando para os contratos já firmados e para o pipeline, quanto desse volume representa efetivamente EBITDA incremental após capital de giro e CAPEX.
Bom dia, obrigada Moisés pelas perguntas. Eu vou responder uma pergunta aqui com os primeiros temas e depois o Alexandre pega o segundo bloco. Com relação ao plano e as despesas financeiras e o saldo da dívida, a gente vem trabalhando internamente já há bastante tempo, estudando iniciativas e possibilidade de melhoria de estrutura de capital. Então, oportunamente, a gente vai endereçar esse tema. Enquanto isso, como foi falado na apresentação, a gente está com a dívida aí, exceto o BNDES, que vence esse ano, postergada para 2027, pelo plano de reperfilamento feito no ano passado. Enquanto isso, a retomada operacional e a geração de caixa do negócio, ela vem conseguindo financiar a operação do dia a dia, além dos down payments e capital de giro financiados pelo nosso principal cliente. Ah, é claro que a gente vem fazendo no dia a dia um cash management controlado com os fornecedores, então essa gestão de pagamento de fornecedores do curto prazo é feita no detalhe e eventuais atrasos pequenos a gente vai gerenciando ao longo das semanas. Então, dito isso, a gente tem um plano de saneamento, não temos, não endereçamos, não vemos risco de consumir o capital de giro e com impactos negativos da despesa financeira, dos pagamentos, por enquanto, e a gente vai endereçando aqui internamente esses estudos. E a gente volta a falar sobre isso mais para frente com você nas próximas conference calls.
Bom, Moisés, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre os contratos futuros, né? A gente Internamente, a gente trata cada contrato como um projeto. Obviamente, o projeto ele tem que pagar ali o teu próprio custo fixos e despesas operacionais, além da depreciação daquele ativo que está sendo utilizado. O ponto é que, com um volume muito baixo, você não consegue fazer com que os contratos paguem o custo da estrutura inteira, né? A gente precisa de um volume mais alto para conseguir diluir o custo da fábrica inteira. Então, toda vez que a gente olha um contrato novo, a gente mira ali entre 10 e 12% de margem EBITDA, pagando o projeto. Obviamente que, conforme você vai conseguindo ter volume, toda a estrutura vai parar em pé dentro desse número. Mas enquanto você tem um volume mais baixo, ela paga mais, ela consegue gerar essa margem para o ativo consumido nela.
A próxima pergunta vem do Ramon, da Axial Capital. Bom dia, Aeris, parabéns pelos resultados. Como está a visão de vocês para o crescimento de mercado eólico na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, principalmente? E já olhando para exportação, recentemente na Argentina foi anunciado um novo data center de um investidor polonês e pretendem usar energia eólica para abastecer o cluster. A Aeris está considerando essa oportunidade?
Bom dia, Ramon. Obrigado pela pergunta. Sobre a região sul do Brasil, de fato, a gente está vendo um descontamento em relação ao Nordeste nesse momento, principalmente por conta das restrições nas linhas de transmissões. Então, a região sul tem sofrido muito menos com curtailment do que sofre o Nordeste. E isso, obviamente, tem atraído mais investidores. Então, sim, nós estamos olhando para a região sul, e a gente olha também para o mercado da América Latina como um todo. Ano passado, nós conseguimos exportar um projeto pequeno para Guatemala. Nós já exportamos para a Argentina, no momento não estamos exportando, mas sim, estamos de olho tanto no mercado argentino quanto no mercado chileno, que são potenciais para nós. Obviamente, existe, principalmente no mercado chileno, uma briga maior com os produtos chineses, porém, a gente sempre olha para todo o mercado. Quando a gente considera, né, o potencial da Aeris de demanda, a gente olha Américas como um todo, que é onde a gente acredita que mora o nosso potencial. Então, tanto América Latina quanto a América do Norte.
A próxima pergunta vem de Lucas, investidor. A emissão de novas ações pode ser considerada para reforçar o caixa da empresa? Segunda pergunta. As taxações dos Estados Unidos sobre o Brasil têm prejudicado as vendas para o mercado norte-americano? Cogitam a possibilidade de abrir fábrica nos Estados Unidos? Terceira pergunta. A fabricação de pás chinesas em solo brasileiro pode impedir que a Aeris retome receitas como as vistas na época do IPO?
Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira, Alexandre responde as demais. Ah, como eu respondi para o Moisés no início da call, a gente está estudando a alternativa de reforço de capital e de endereçamento da nossa dívida. E, por enquanto, a gente não pode antecipar informações. Então, sobre a nova emissão de ações, a gente pode discutir nos próximos calls aí, com base nos estudos que a gente concluiu sobre o futuro da companhia em termos de caixa e dívida.
Bom dia, Lucas. Sobre os Estados Unidos, hoje a gente continua com uma exportação 100% dedicada para os Estados Unidos. Apesar das taxações, nós continuamos com um mercado robusto. Estados Unidos, apesar de toda a volatilidade envolvendo mercados, não só nas questões das tarifas, mas também
nas questões de políticas internas relacionadas à energia eólica, a demanda continua robusta, né? A gente deve ver aí algo perto de 10 gigas aí sendo instalado esse ano, o que mostra que mesmo com os contratempos, o mercado continua robusto. Então, sim, essas taxações obviamente nos deixam menos competitivos, mas não tem atrapalhado as exportações nesse exato momento. Sobre fabricação de pás chineses no solo brasileiro, obviamente é um competidor a mais. Ele tem uma oferta menor do que a nossa, né? Um tamanho de fábrica menor que a nossa. Eu acredito que o fato da gente não retomar as receitas da época do IPO não é por conta de um concorrente, mas sim por conta do mercado, né? O mercado brasileiro ele está longe, mas muito longe daquilo que estava o mercado do que estava o mercado brasileiro na época do IPO, assim como também quem participou do IPO vai se lembrar, a gente tinha em 2020 ainda uma exportação muito forte para os Estados Unidos e também o mercado americano não está também no patamar que estava em 2019, 2020. Então, a gente teve uma contração aí relacionada aos dois principais mercados da Aeris em relação ao IPO. Então, eu acho que a gente não ver os números que a gente viu na época do IPO se dá mais pelo fato do mercado do que pelo fato de uma concorrência.
Próxima pergunta vem do Moisés Gol, investidor pessoa física. No 2T26, a margem bruta passou para 7,6% e o EBITDA ajustado melhorou de 27 negativos milhões, né, no 1T26 para menos 12,4 milhões. Ao mesmo tempo, quatro linhas foram reativadas e devem entrar em operação no 3T26. Qual é o nível de utilização das seis linhas necessário? Linhas necessárias para a Aeris atingir EBITDA ajustado positivo e, principalmente, geração de caixa operacional recorrente. A administração consegue indicar uma meta de EBITDA ou margem para o 4T 26 ou 2027?
Moisés, acho que sobre ampliação da margem, como você comentou, ressaltou, a gente teve um resultado super positivo, não só quando a gente olha a margem da empresa consolidada, como também quando a gente faz extrato para o negócio de PaaS, mostrando claramente que teve uma expansão não só de produtividade, como também a gente teve receitas adicionais de ramp-up de capex no período. São receitas normais do setor, nós não temos ela todos os trimestres, por isso que a gente fez questão de ressaltar na divulgação que impactou positivamente, mas também teve uma ampliação de quase 5 pontos percentuais só de produtividade, mostrando que a ampliação do volume de PaaS suporta esse nível de redução de custos fixos com benefício para o resultado. Com relação à indicação de guidance, nós não informamos guidance para o mercado, de meta de EBITDA. Sugiro a gente acompanhar de perto com vocês os próximos trimestres da evolução dessa nossa margem em relação ao volume adicional que a gente deve ter no terceiro tri, no quarto tri das linhas reativadas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais.
Obrigado, Laís. Bom, para encerrar, acho que a principal mensagem desse trimestre é que começamos a enxergar de forma mais clara os primeiros resultados desse processo de retomada da Aeris. Estamos avançando na execução dos contratos e iniciamos a reativação das novas linhas de produção. E esse movimento já começa a aparecer nos nossos números, com uma recuperação importante das margens, uma melhora do EBITDA e geração de caixa operacional. Claro que ainda temos desafios pela frente e sabemos disso. Por isso, estamos conduzindo dessa retomada de forma gradual e disciplinada. Os investimentos continuam acompanhando a demanda já contratada, seguimos muito atentos à nossa estrutura de custo e, ao mesmo tempo, continuamos avaliando alternativas para melhorar nossa estrutura de capital. Daqui para frente, nosso foco é muito claro: execução. Temos quatro linhas sendo reativadas e, à medida que elas entrarem em operação e avancem suas curvas de maturidade, esperamos aumentar os volumes, ganhar produtividade e diluir melhor nossos custos fixos. E é isso que deve nos ajudar a continuar avançando na recuperação da rentabilidade. Do lado comercial, também seguimos atentos às oportunidades. Temos uma carteira relevante já contratada para 26 e 27, negociações em andamento e vemos espaço para uma recuperação gradual do mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, seguimos confiantes na direção de que estamos construindo. Sabemos que essa recuperação não acontece de uma hora para outra, mas os avanços que vimos nesse trimestre mostram que estamos no caminho na direção correta. Agora é continuar executando, com disciplina e avançando passo a passo nesse processo de retomada. Quero agradecer a participação e o interesse de todos. Nos encontramos novamente no próximo trimestre. Um bom dia e obrigado.
A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2026 da companhia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.